Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo e Fábio Oliveira.
Olá malta, tudo bem?
Boas malta.
Obrigado pelo apoio e carinho no nosso último episódio. Queremos agradecer o feedback e queremos trazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. Portanto, Bola ao Centro, para começarmos o episódio.
Bola ao Centro.
Maltinha, como não é de esperar, vamos para a Liga Portuguesa, que já tem campeão nacional. Aqui uma palavra ao Sporting Clube de Portugal, que eles ganharam contra o Portimonense 3-0 com Paulinho, Tricão e Jokers. Acho que aqui o trio que se destacou no ataque do Sporting esta época. Russo, este jogo foi o que tem sido os jogos todos do Sporting.
Sim, acho que antes deste jogo temos de falar daquilo que foi o campeonato e desde já, em nome de todos, dar os parabéns ao Sporting e a todos os Sportinguistas. Este jogo é mais um reflexo daquilo que foi a época do Sporting, um jogo muito consistente da equipa de Ruben Amorim. Depois, já esse jogo garantiu praticamente aquilo que foi a vitória no campeonato, uma época muito bem conseguida por parte daquilo que foi o Sporting, uma equipa que se foi sempre reinventando. Dou exemplos, por exemplo, na baliza, quando houve Adam, houve Israel, quando saiu o Diomandé para a CAN, tivemos o Eduardo Quaresma numa grande forma.
E muito bem.
No início da época, o Sporting começou com Ricardo Jogai, contrataram Fresneda. Quem jogou foi o Jenny Catambo. O ano passado era extremo no Marítimo, não era titular. Muito bem, Ruben Amorim a adaptá-lo. No meio-campo, uma dupla, Yulman Morita, na segunda metade da época, Bragança a aparecer muito bem. Trincão, igualmente, muito bem na segunda metade da época, ao contrário da primeira, onde foi Edwards a estar mais forte. E isto demonstra muito daquilo que é uma equipa e do que é um plantel, porque o Sporting este ano foi um verdadeiro plantel. Ruben Amorim não tinha 11 titulares, tinha 17, 18. E eu acho que isso foi a grande diferença para os rivais, o Benfica e o Porto.
Sim, não há muito a acrescentar a isso que tu estás a dizer. Já disseste tudo. É um Sporting que vence o campeonato de forma justa. É a equipa que pratica o melhor futebol neste momento em Portugal. E agora é desfrutar, acredito que seja isto que os Sportingistas precisam neste momento.
Daquilo que resta da época,
faltam duas jornadas e é desfrutar. De certeza que o Ruben Amorim agora vai meter um ou outro jovem
para
jogar,
claro,
para poder ser campeão. É um justo vencedor, não há
muito
a acrescentar.
Exato.
Vê-se que o Sporting é um justo vencedor quando não há uma pessoa que possa dizer que não foi. É que o Sporting, o Benfica e o Porto tem momentos inconstantes durante a época, mas o Sporting não. E é um justo vencedor. Faz tudo o que precisava de fazer, fez.
Exatamente.
E eu acho que podemos comparar um bocadinho este título com aquilo que foi o título de 2020-2021. Acho que este aqui foi, sem dúvida, muito mais merecido do que aquele título da Estrelinha. Ou muita gente diz que o Sporting ganhou porque não tinham adeptos. O Ruben Amorim até brincou um bocadinho com nos festejos da equipa do Sporting, até acabou por...
Até fez uma piada sobre o avião, ainda não caiu muito bem.
Ali, nos festejos vale tudo, e até acabou por dizer, entre muitas aspas, que vai ficar no Sporting, e eu acredito, se Ruben Amorim fica no Sporting, se Jokers fica no Sporting, e se o Sporting mantém ali o núcleo duro e vai buscar um ou outro jogador, pode estar a caminho.
O Paulinho Roupeiro disse que os dois ficavam.
Sim, ou pelo Paulinho.
E acho é neste momento a fonte mais credível.
É a fonte mais credível que temos, sim. E portanto...
E eu acho que mais do que o Sporting estar a caminhar para aquilo que é um bicampeonato, acho que pode estar a caminhar para aquilo que nunca existiu, que é uma hegemonia do Sporting em Portugal, coisa que o Porto conseguiu, por exemplo, nos anos 90, entre 2005 e 2010 conseguiu 5 campeonatos seguidos, o Benfica, quando foi com Jorge Jesus e com Rui Vitória, não conseguiu pentacampeonato, mas teve ali um período de hegemonia, e eu acho que o Sporting, se mantiver este núcleo e conseguir manter o Ruben Amorim e o Jokers por mais um ano, pode estar a caminhar para essa hegemonia.
Sim.
Sem dúvida.
Vai ser importante agora.
Passamos então para o Porto, que ainda não definiu e ainda não garantiu o terceiro lugar. E, portanto, teve aqui uma vitória segura daquilo que querem fazer e querem acabar esta temporada. Ganharam 3-0 aos Chaves, Francisco Conceição, como já é de esperar, um Evanilson forte e um regresso de Taremi. O que é que tens a dizer sobre este Porto?
É um Porto que faz mais um bom jogo. É um Chaves que é claramente inferior, tanto que a posição na tabela o diz. É um Chaves inferior, é um Porto que tinha que ser superior, é um Porto que ainda não definiu o terceiro lugar, mas é quem está à frente na corrida dos três neste momento. Por isso era um Porto que tinha que se impor, impôs-se, faz mais 3 golos, uma grande exibição do Francisco Conceição, mais uma, o Ivanilson sempre constante, e é mais uma grande vitória do Porto.
Exatamente. Alguma coisa a acrescentar?
Eu não sei o que é que vocês acham, mas a mim parece-me que o Sérgio Conceição vai atacar este final de época, e principalmente a Taça de Portugal, novamente com a dupla Taremi e a Vanilson. Eu acho que ele vai voltar a apostar nessa dupla, que é uma dupla ganhadora e uma dupla goleadora. Acho que vai deixar um bocado...
Só tem a ganhar com isso.
Vai deixar de parte um bocadinho aquilo que é o orgulho por Taremi já ter assinado pelo Inter. Até o Inzaghi, na última conferência de imprensa do Inter, disse que o Taremi já assinou e já está tudo acordado. E acho que ele vai trair-se um bocadinho de parte para preparar a equipa do Porto para aquilo que é a final da Taça de Portugal, e que é, sem dúvida, o jogo...
É a única coisa que podem ganhar.
É o jogo mais importante que eles vão ter este ano.
Sim, é porque esta Taça de Portugal, querendo ou não, pode, de certa forma... melhorar ou, de certa forma...
Atenuar.
Exatamente. A época pífia, se assim podemos dizer, que o Porto está a fazer. Pode salvar de alguma maneira.
Foi aquele clássico, acho que o Porto tem que provar que consegue e pode ganhar ao Sporting campeão nacional.
Mas isto também é uma coisa que nós notamos. É um Taremi que, desta vez, faz um bom jogo. O Taremi entra, ok, é um jogo contra o Chaves, teoricamente mais fácil, mas faz um bom jogo. E não é o Taremi que temos visto quando entrou a semana passada ou há duas semanas, que faz um jogo em que é irreconhecível e não aparece, não é o Taremi que estamos habituados a ver, porque o Taremi, por mais que já tenha assinado pela Inter, é um Taremi que, estando ao mais alto nível, tem muito a acrescentar ao Futebol Clube do Porto. É um grande jogador, o Taremi. E vamos ver então como é que o Porto se vai apresentar na Taça de Portugal.
Passamos então agora para o jogo que deu o campeonato ao Sporting Clube Portugal. O Benfica foi a Famalicão e perdeu 2-0. Isto fez com que os sportinguistas fossem campeões no sofá. Isto até parece que foi de propósito.
Sim, se calhar foi.
Até parece que foi de propósito. Nós até tivemos um Roger Schmidt que apostou bastante.
Eu acho que foi um bom 11.
Foi dos melhores 11
que apresentou
esta época.
Concordo.
E, portanto, talvez isto não fosse o resultado esperado para quem antes do jogo tivesse visto o 11. Mas a realidade é que perderam, e perderam por 2-0, fazendo assim o Sporting Clube de Portugal campeão.
Sim, é que, imagina, o Roger Schmidt faz um bom 11, é o Benfica que entra muito bem, até marca primeiro e depois é anulado, mas depois também acaba por, na resposta, se assim podemos dizer, sofrer logo também e acaba por ser anulado. Era um jogo que claramente já se previa complicado, ir a Famalicão não é fácil, só que depois podemos destacar o Roger Schmidt, entra muito bem com o 11 e ao intervalo muda tudo de novo sozinho. Tira o Marcos Leonardo, tira o Cox e acredito que se calhar desse para eles continuarem mais tempo a jogar. Não era necessário ver, até porque o jogo estava 0-0. Depois, na segunda parte, não se percebe bem porquê, o Benfica descambou, acaba por levar 2 golos. Acredito que depois de sofrer 1-0, também já numa fase assim um bocado mais tardia, os próprios jogadores, em termos anímicos, começam a pensar, pronto, acabámos de entregar isto ao Sporting, e depois acabam até por sofrer o 2-0.
Sim, eu acho que não concordei muito com as substituições ao intervalo. Eu gostei do 11 que Roger Schmidt apresentou. Acho que a primeira parte foi muito dividida por ambas as partes, tanto que vimos um golo anulado para o Benfica e outro para o Famalicão. Depois temos oportunidades perigos para ambos os lados, mas não acho que o Benfica estivesse mal e não achei que houvesse necessidade daquelas 3 substituições. O Neres, ok, foi por lesão, concordo com a entrada do Rafa. Agora, tirar o Marcos Leonardo e tirar o Coxo, não acho que tenha sido a decisão certa, tanto que se sentiu na segunda parte com os 2 golos da equipa do Famalicão. Eu acho que todos já esperávamos que fosse um jogo complicado, porque o Famalicão, falando dos 2 jogadores que marcaram os golos, o Yusuf e o Puma, são 2 grandes jogadores. O Gustavo Sá, que para mim, para o ano, acho que vai para o Sporting, acho que ele está capaz de dar aquele salto, e é uma equipa bastante, bastante boa e com um futebol muito, muito positivo.
Sim.
Também tivemos notícias que Roger Schmidt vai mesmo ficar para o Benfica próxima temporada, não só ter dito o suposto não ao Bayern, como ter comprado uma casa em Lisboa, e portanto já tínhamos previsto isto aqui.
Sim,
são indícios. Era o mais provável, até porque a cláusula de rescisão é muito,
muito alta.
E eu acho que também, depois de uma temporada má, não vale a pena atirar e baixar a cabeça e seguir para a frente, porque acho que o próximo campeonato é o tira-teimas. É aí que se vai
ser essencial para todas as equipas, inclusive.
É aí que se vai ver como é que cada clube grande está.
Sim.
O Porto está forte, com o treinador, com a Conceição ou não, se o Benfica, com a União, Roger Schmidt, adeptos e direção. E o Sporting se vai atacar o bicampeonato.
Exatamente. Portanto. Eu por acaso vim a falar isso com o Cucci e nós falámos mesmo disto, é que nós, no próximo ano, se tivermos um Benfica e um Futebol Clube do Porto que, se, tipo, que tem uma boa reestruturação, vai ser um campeonato incrível. Se o Sporting principalmente conseguir manter o Amorim, o Jokeres, o Human, são três equipas que podem nos proporcionar um campeonato incrível e chegamos ao fim e pronto, e seja ali mesmo no mínimo detalhe. Agora, se o Porto e o Benfica não contratarem peças que são claramente importantes neste momento para o plantel, vamos ter o Sporting a voltar a fazer o que fez este ano, a limpar o campeonato português.
Exatamente. Vamos falar de outros campeões que foram campeões no sofá.
Nuestros hermanos.
Nuestros hermanos. Real Madrid, que venceu a La Liga 4 jornadas do fim e que também foi campeão depois do Barcelona perder com o Girona. Sim, Girona, sim. Que tem sido uma equipa Girona, neste campeonato.
Sim, o Girona que ganhou ao Barcelona e saltou para o segundo lugar. Ou seja, exato, não foi uma vitória qualquer. E a equipa do Girona já garantiu a Liga dos Campeões, o que é um feito muito histórico. Exato. Isto aqui, por acaso, acho que está mal feito, porque o Real Madrid jogou, acho que foi às 4 e depois o Barcelona jogou às 6. Não faz muito sentido. Sim, ou seja, ele meio que fecharam no sofá, deviam estar lá no estádio, ou seja...
Sim. Nem devem ter ficado a ver o jogo.
Nem foi em casa. Sim. Mas esta vitória do Real Madrid na La Liga era mais do que esperada.
Claro.
E agora vão apostar todas as cartas da Liga dos Campeões.
Nós no início da época não dissemos isto.
Sim, sim.
Nós
falamos do Barcelona.
No início da época dissemos que o Barcelona aqui ia ser campeão.
E vinha um Barcelona muito forte,
uma grande prestação na Champions. Exatamente. Foi isso que nós dissemos. Afinal...
Sim, e podia, até não fez uma prestação assim tão má na Champions, podia ter chegado um bocadinho mais longe.
No campeonato.
Ok, que o Girona é uma equipa que está a surpreender, mas o Barcelona nunca na vida pode ficar atrás do Girona, apesar de ainda faltarem 4 jornadas para o fim. Vamos lá ver o que é que os blaugranas conseguem fazer.
Exatamente.
Mas é um Barcelona que literalmente perde-se. Depois eu vejo e até acho engraçado, porque o Barcelona vinha a jogar mal, o Xavi anuncia que se vai despedir, ganham todos os jogos, agora, o Xavi volta a anunciar que vai ficar, voltam a perder.
Achas que há um bruxedo?
Não sei se é um bruxedo.
A pressão dele saber que... A pressão dos jogadores...
Talvez,
mas ele mete os mesmos. Ele mete os mesmos jogadores, independentemente de quando disse que ia ficar.
Sim,
pouca
coisa muda.
Lá dentro é que... Não sei se querem correr com o Xavi, não percebo. Sei.
Vamos passar então aos destaques da semana. Um bocado difícil... fugir aqui daquilo que pode ser os destaques, mas Fábio, qual é o teu destaque da semana?
O meu destaque este ano, esta semana, vai para o único destaque na minha cabeça possível.
Esta semana, este mês, pronto,
esta semana. É o Sporting em si, não tem muito de destacar, é campeão nacional e é o único destaque possível e imaginário para mim neste momento e é só mesmo por isso.
E tu, Russo?
Olha, tenho dois destaques. Um vai ao encontro do Fábio e o outro tem que ser para o Haaland, que apontou um póquer e voltou aos golos e a ser o Haaland que toda a gente conhece. Aqui, né? Ele que tem atravessado um período complicado este ano com algumas lesões em baixo de forma, mas vai para ele. E depois, eu queria ir no Sporting, queria destacar o campeonato em todo, a boa gestão do Amorim, destacar os jogadores como Jenny Catambo, os jogadores como Coates, que voltou a fazer uma época muito importante e foi muito fundamental para o título do Sporting, como foi em 2021, não com tantos golos, mas mais com liderança e um jogador que já era experiente, mas agora está mesmo no auge dessa experiência. Jogadores como Yulman, contratações muito importantes, Bragança quando teve que aparecer, Trincão quando teve que aparecer na segunda metade da época, Pedro Gonçalves com 12 golos e 11 assistências no campeonato, que é uma marca espetacular.
Sim. Mais
e,
uma.
E depois para o homem da máscara, Guioqueres, que ainda não foi desta que revelou o festejo, ele disse que ia revelar no final da Taça de Portugal e estamos cá para ver.
Estamos ansiosos para o que é que significa.
Estou mesmo a ver que não é nada demais. Não?
Sim, aposto.
Não é nada demais.
Deve ser só de um filme. Assim.
Sim. Yeah. Ou o filho dele. Agora faz isto.
Ele não tem filhos, Fábio. Vai-te atualizar.
É um sobrinho qualquer coisa.
Vai-te atualizar, mas vai ter filhos portugueses.
Vamos ver.
O meu destaque da semana é assim. Semana, barra mês, barra ano, barra época... Tem que ser o Sporting Clube de Portugal, tem que ser a gestão do Ruben Amorim, tem que ser a peça-chave Gyökeres e tem que ser a união de toda a estrutura do Sporting Clube de Portugal. Não tem muito o que dizer, foram os melhores, foram os mais consistentes e foram os que foram mais equipa. Acima de tudo, acho que é isso.
Eu acho que a palavra certa que tu disseste é mesmo consistência.
Exatamente.
Acho que é a mesma palavra que define aquilo que foi o campeonato do Sporting, e para uma equipa ser campeão o principal tem que ser a mesma consistência.
Sim, a nível de jogos contra os rivais, foi muito dividido. Muito dividido. Aquilo que ganhou é mesmo os outros jogos e a consistência que eles tiveram.
O Sporting em casa não perdeu nem empatou nenhum jogo, foram só vitórias. E tu ganhaste todos os jogos em casa, é meio caminho andado para conquistares o título, porque depois podes perder uns pontinhos fora, mas tu, se tu ganhas os jogos todos em casa, é meio caminho andado.
E, depois, e é que mesmo fora o Sporting nos houve jogos, pronto, perdeu em Guimarães assim, mas o Sporting mesmo em jogos que teoricamente eram complicados por serem fora, tornou-os fáceis.
Sim, o Sporting só perde em Guimarães, perde na Luz com aquele jogo que toda a gente sabe e empata em Vila do Conde e agora no Dragão. Foram os únicos desaires do Sporting no campeonato.
Claramente.
E mesmo o desaire no Dragão, aquilo é um empate que sabe a vitória.
Sim,
é verdade. E pronto, e falamos da próxima jornada. Já não conta muito para o Sporting, mas para as outras equipas conta e muito.
Temos um ponto.
Vai ao Estoril, este Estoril que ganhou na última jornada e tem ali uma estrelinha chamada Fabrício.
O Estoril perdeu 3-2 contra o Farense.
Ah, pois foi.
Estou a falar na outra.
Ah, não, sim, nessa é que ele marcou. Sim.
Não, mas ele também marcou nesta, acho.
Sim, marcou.
Também marcou.
Perderam 3-2 com o Farense, o Farense garantiu a manutenção e o Fabrício marcou, neste caso, o 2-1.
Pois é, isso. E depois temos que falar das subidas, porque há a hipótese de três equipas das ilhas subirem.
Sim, subiu o Santa Clara. Santa Clara, Marítimo e Nacional.
Exatamente. Sim, vamos ver se o Aves, é porque o Aves está empatado, mas era top as três equipas das ilhas subirem para termos representação.
E são três terrenos que, por norma, são bastante complicados. Exatamente.
No Marítimo principalmente. É sempre complicado.
Na Chopana.
Mas foi muito engraçado este ano na Liga 2 ter derby madeirense.
Nunca falamos disso, mas por acaso a Liga 2 sempre foi uma liga bastante competitiva.
Sem dúvida.
Então, podemos deixar para a semana, como o campeonato já está mais decidido, falar um bocadinho da segunda liga.
Vamos falar. Olha, então eu vou dar aqui shout-out. O meu destaque da semana devia ser... Vou dar comeback no meu destaque da semana. O meu destaque da semana é o 1 de dezembro que conseguiu a manutenção na Liga 3. Acho que foi muito difícil, trocámos de treinador, foi muito complicado e conseguimos a manutenção na Liga 3, uma equipa que não estávamos a jogar em casa. Fomos jogar muito longe de Pontessor. Fomos para Setúbal. Próximo ano vamos tentar jogar em Sintra, mas é extraordinário aqui.
É um grande feito, tem sempre subido.
Três anos consecutivos que está a subir e manter-se na Liga 3 é extraordinário. Um destaque também para o nosso capitão da equipa, o Manel Lis, que se reformou do futebol. Ele que até chegou a assinar contrato com o Benfica. Sim. Juntamente com o Nelson Smith.
Se calhar calçava mais com os Clatão, não é?
Sem dúvida. E até tinha sido o Manel que nos deu a passagem à Liga 3, portanto, fizeram-lhe uma grande homenagem. E este sim devia ter sido o meu destaque da semana. Mas aqui vai.
Um abraço para a malta
também. Parabéns ao 1 de dezembro.
E pronto. Estoril Sporting, claramente que o Sporting, eu acho que o Ruben Amorim não vai abrandar.
Não.
Porque ele quer é festa.
E quer chegar aos 90 pontos, chegar aos 100 golos.
Quer é festa.
O Sporting tem 92 golos, pode chegar aos 100 pontos no campeonato e eu acho que eles não vão abrandar, apesar de não nos podemos esquecer que o Israel foi operado, ou seja, o Sporting vai ter que jogar com um dos dois jovens na baliza e vai já prepará-los para a Taça de Portugal e vai dar minutos provavelmente ao Fresneda, ao Luís Neto, jogadores que não têm tantos minutos e vai ser muito à base disso.
Exato.
O Estoril que ainda não garantiu a manutenção, por isso também é importante este jogo para eles.
Exatamente.
Não há mais a dizer.
Mas vamos ter um derby do Norte.
Este derby
bastante importante.
Vitória Braga. Ali para decidir se o Vitória fica para trás ou não, contas.
Isto aqui basicamente está Porto 66, Braga 65 e Vitória 60. Se o Vitória ganha ao Braga, fica a 2 pontos com um Braga-Porto na última jornada.
Exato.
Se o Braga ganha ao Vitória, deixa a Vitória para trás, fica a 1 do Porto, caso o Porto ganhe, e na última jornada temos um Braga-Porto. Ou seja,
depois quem é que vai à Liga Europa.
Todos os cenários vão ser espetaculares e muito, muito, muito bons de assistir.
Vai ser top.
Vai.
O derby é incrível. Até sempre.
Sim.
É sempre qualquer coisa. Aqui, eles dizem sim. que é o melhor derby, ainda não chegou a isso, não, mas é muito sim. competitivo.
Se calhar em termos de bancada e tudo mais, agora...
Mesmo assim o Benfica Sporting acho sim, que a bancada é
sim,
melhor.
Sim, mas eu estou a dizer mais pelo aquilo que os adeptos do Vitória dão.
Sim,
sim, também.
Sim. Seguimos então para o Benfica, que vai receber o Aroca. Estou muito expectável àquilo que vai acontecer na Luz, porque as coisas não estão bem, toda a gente sabe. Vamos ver como é que vai ser o ambiente, sobretudo com a claque.
Eu acho...
E vamos ver o que é que o Benfica vai fazer.
Eu acho que o Benfica vai acabar por vencer, vai acabar por superiorizar, acho que vai vencer
sim,
a partida
o
contra o Aroca. O Roger Schmidt, eu sinto também que, porque ele também tem isto, agora que já não está sob pressão, uhum. se assim podemos dizer, vai optar no 11 que... Devia se calhar ter optado o ano todo
yeah.
e sim. acho que o Benfica vai vencer sim. de forma simples.
Agora que nunca tapa nada.
Exato, isto sem não, polémicas. Porque normalmente o Roger Schmidt faz isto. Uhum. Nos jogos em que ganhar ou perder, pronto, não há ali nenhuma polémica e ele opta por fazer o certo. Assim podemos dizer.
Este jogo não tem assim tanto interesse. O Aroca também já não tem nada por decidir. Não. O Aroca que vendeu.
O Aroca teve uma grande época.
O Aroca que vendeu sim. o avançado, o Rafa Mujica, agora ontem por 10 milhões a uma equipa da Arábia Saudita, 10 milhões para uma equipa como o Aroca é muito. O Rafa Mujica que marcou 21 golos na Primeira Liga para uma equipa como o Aroca e para um jogador como ele que veio da...
O Aroca teve uma época espetacular.
Teve uma época espetacular, uma época espetacular.
Mas... Vem em crescimento já desde a época passada,
que
andam a fazer uma grande
época. Se a equipa do Aroca e a estrutura em si e o clube conseguir aproveitar bem estes 10 milhões, pode cimentar com uma equipa ali para lutar novamente para o ano pelo 6º, 7º lugar, que é uma boa posição.
Exatamente.
Claro, concordo. Exatamente. E nós precisamos de equipas fortes assim como o Aroca irem
já,
à Conference,
já vimos isto este
fazerem
ano.
Pontos, porque já fomos ultrapassados exato. Pelos Países Baixos, uhum. não pode ser, não é?
Pois foi.
Temos outro derby.
Outro derby.
Outro exato. Derby, o derby da Invicta, Porto acima. Boa Vista, não é na Rotunda, mas o Boa Vista vai ao Porto. Isto costuma ser uma rivalidade engraçada.
Sim, sim, sim.
Costuma ser uma rivalidade engraçada e acredito, obviamente, que o Boa Vista não quer é perder claro. Para o Porto. E o Porto aqui tem pontos.
Sim,
tem
é um Boa Vista em clara pressão devido à manutenção e, infelizmente, se assim podemos dizer, encontra um Porto que, apesar de jogar sempre para ganhar, neste momento ainda precisa mais porque o Vitória e o Braga vão jogar um contra o outro.
Exato.
Portanto, eu acredito
precisa
que o Porto...
Precisa capitalizar.
Exatamente. Eu acredito que o Porto se vá superiorizar até a pensar num empate entre o Vitória e o Braga ou algo assim do género, uhum. não vai acabar por vacilar e infelizmente para o Boa Vista vai ter um jogo complicado, mas também temos aquela situação de que querem se manter na Primeira Liga uhum. e vão dar tudo, como é de esperar.
O Porto, então... o Porto das duas, uma, ou vence este jogo e garante já o terceiro lugar, ou vence este jogo e vai para o último jogo com o Braga a precisar apenas do empate.
Exatamente, pois. O que é melhor.
Exato.
Pois. Portanto, é um Boa Vista com um bocadinho mais de pressão, mas é um Porto que também não se pode deixar relaxar, porque senão as contas complicam e seria, de certa forma, escandaloso vermos o Porto ou fora de sequer qualquer competição europeia ou na Conference League.
Exatamente. E pronto, chegamos ao fim deste episódio. Espero que tenham gostado. Obrigado por nos acompanhar e aproveita para nos seguir no Instagram, TikTok, Twitter e subscrever aqui, não é? No YouTube.
Hoje até a malta do Sporting.
Spotify,
hoje até demos destaque aqui à
campeonato. Vocês podem perceber o nosso esforço hoje. Tentei o badge de campeão. Por favor.
Bem com tudo, sim.
Nós estamos a fazer uma grande homenagem ao Sporting.
Sim, é merecida. Muito merecida.
Sim, sim, sim.
Merecida.
Eu acho que podíamos acabar com coisa assim.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal.
Tchau.
Bola ao centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.